E voltamos com mais um episódio do Acontece Que... Vocês que estão aí falando, você voltou, sim senhor, voltei. Estou aqui toda terça-feira, na sua manhã, para você o quê? Começar o seu dia já de um jeito leve, um jeito descontraído, com um bate-papo o quê? Um bate-papo assim que não vai acrescentar muito na sua vida, mas vai acrescentar o quê? Vai acrescentar leveza, não é verdade? Porque esse podcast é para isso que ele tá aqui. Então, se você já sabe, se você quer me acompanhar nas redes sociais, vai lá no Instagram, @manentelucas, tem o podcast, Lucas, tudo bom? Tem também a conta do podcast, @acontecequepodcast, lá no Instagram. Temos em todas as redes sociais, enfim, você vai encontrar a gente tudo quanto é lugar. Temos convidado hoje? Obviamente temos convidado hoje, uma convidada, na verdade. Uma convidada que, olha, a gente tá nessa lenga-lenga, vai, não vai, e hoje vai, não sei o que, vai fazer um ano que a gente tá tentando marcar, e hoje deu certo. E ninguém mais, ninguém menos do que a Tereza, do Big Brother 19. Tudo bom, Tereza? Seja bem-vinda ao Acontece Que.
Tudo bom, Lucas. Obrigada pelo convite, querido. Realmente, mais de um ano que a gente tá nessa peleja, mas hoje deu certo, é o que importa.
Hoje vamos deu embora. Certo, isso que embora. Obrigado por participar do podcast. A galera que me acompanha sabe que eu sou fã do programa, eu amo o Big Brother, e assim, então hoje é a minha oportunidade, não só minha, mas da galera que escuta a gente, de tirar curiosidades, assim, eu quero perguntar coisas sobre o programa, coisas que ninguém imagina, eu tenho uma listinha aqui de coisinhas, assim, que eu sempre fico me perguntando, assim, eu falei, mas gente, e isso aqui, como é que funciona, como é que não funciona, e obviamente... Você vai poder contar pra gente a experiência do que é, né, de ter vivido... Porque o que eu posso... É um puta... Eu não diria... Como é que fala? Você faz parte da nata da sociedade, né? Quem pode dizer que viveu essa experiência? É tipo 0,01% da população mundial, né, Tereza?
É um seleto grupo de mais ou menos 500 pessoas que teve hoje que pode dizer eu sou uma ex-BBB no Brasil. Então, é um número bem resumido, né?
Que incrível isso. Te incomoda? Já vou começar fazendo essa pergunta. Te incomoda ser chamada de ex-BBB? Porque você entra, sai, não adianta. Vira um sobrenome praticamente, né?
É. De maneira alguma, Juluca. Principalmente para mim, que tive uma passagem super legal. Não tive nada que fosse chato para minha vida como mãe, como mulher, como técnica de enfermagem, como assistente social. Então, não teve nada que dissesse, nossa, ela aqui foi mal. Então, eu só tenho orgulho de ter participado. O BBB não é minha vida, tá? Passou na minha vida, mas eu não tenho nenhum problema de ser chamada ex-BBB. Pelo contrário, eu tenho muito orgulho de ter participado desse seleto grupo de mais ou menos 400 pessoas que participaram, que são chamadas de ex-BBB aqui no Brasil.
Eu acho muito legal você falar isso, essa questão é um seleto grupo, porque de fato, é um seleto grupo. E para você... Assim, independente se você é o primeiro eliminado ou não, o fato de você ter escolhido e ter entrado na casa, isso quer dizer que, de alguma forma, algo interessante para contribuir, algo, a sua visão de mundo, alguma forma chamou a atenção da produção para que você... Porque, assim, eu imagino assim, a seleção, ele deve... É essa questão, assim, muita gente se inscreve, são vários cascalhos, né? Cascalho, cascalho, cascalho. Opa, pepita, ouro, vamos guardar. Então, assim, no final você tem várias pepitas de ouro e eles têm que escolher os melhores. Cara, e você tava lá. Você tá entendendo? Isso. Você é uma pepita do Brasil. Gostou? Não, é uma boa acepção, né?
E assim, eu digo muito, eu fiz 3 inscrições e fui para 3 seletivas. Então, eu chamei a atenção deles desde o primeiro momento que eles me viram. Né? E como se eu fui guardada. Não, aqui é interessante. Vamos guardar, talvez ela não entre nessa edição, mas ela tem potencial para entrar em outra. E tanto é que eu entrei na terceira. Então, todas as vezes que eu me inscrevi, eu fui chamada para seletiva.
É interessante então, ter falado isso.
Amei.
Ah, então, guarda essa para você usar nos seus cursos, que você vai falar aqui, inclusive, sobre isso. Mas assim, você ter passado em 3 seleções, eu não sei, você provavelmente chegou mais longe em uma, menos em outra, etc. O que você acha que fez com que você tivesse sido escolhida para o 19? Você participou da edição de 2019, né? Do BBB 19. Uma edição um pouco turbulenta. Vamos falar sobre isso um pouco. Mas você acha que existe esse caso assim do tipo... Eles olham para você e falam... Para essa edição, não. Mas quem sabe para uma outra. Você acha que existe um perfil já pré-selecionado dos quais eles procuram para uma edição específica?
Acho. Eu acho que eles têm que montar um enredo. Enredo que eu falo não é que a gente tem um enredo, mas eles sabem quais são os personagens que vão interagir ali de uma forma mais efetiva. Entendeu? Eu acho. Apesar do da gente não ter funcionado bem, bem que eu provoquei algumas situações, mas uma pessoa feito eu e Hannah, que eu amo Hannah, tá? Fiquei bem claro isso. Tenho um carinho e um respeito por ela, mas era coisa para aprender bastante. Agora, infelizmente, minha edição foi a turma que deixa disso, bota os panos
É,
quentes e
mas é o
tudo
que
mais.
você disse. Pode do controle deles também. Eu acho que eles têm uma ideia inicial do que pode acontecer, mas chegando
Isso.
lá.
É outra história.
E não
É
tem
outra
como eles
história.
controlarem. Aí vai para os participantes, né? Mas então,
Isso.
o que você acha que te fez ter sido escolhida para o 19 e para quais outras edições você se inscreveu? Você se lembra?
Seguindo, eu me inscrevi 16, 17 e 18, porque a gente se inscreve 18 para o programa
Ah,
19,
fato.
entendeu? Então foi 16, 17, 18. O que é que eu digo sempre? Seja uma pessoa comum, que na época o BBB da gente era um BBB comum, hoje em dia que tem estrelas, mas seja uma pessoa comum com algo diferente. É
Se
meio
vende,
louco.
vende o seu peixe, né? Eu acho que todo mundo tem uma história interessante para contar.
Todo.
Você tem que saber
Isso.
vender a sua vida, a sua história de vida de uma forma interessante. É vender seu peixe. Você tem que se vender.
Lógico, eu digo assim, a vida de todo mundo dá um livro. A vida de todo ser humano dá um livro, né? É você explorar aquilo que tem mais interessante. Entendeu? O que que eu acho? O que que eu acho que eu, Tereza Souza, tinha de interessante para eles, tá? Uma mulher que foi fazer faculdade depois dos 40, depois que os filhos casaram, saíram de casa, uma mulher que fez pós, começou o mestrado e que tem projetos sociais nisso. Então, assim, a mulher que cria filhos sozinha, o mundo cheio. Então, isso não seria interessante para levar essa bagagem. Mas, sim, a mulher guerreira do sertão, que não tem vitimismo nenhum, que levanta, que arregaça as mangas e vamos embora. Eu acho que essa era a diferença, entendeu? Porque quando eu tive na cadeira elétrica com o Boninho, que ele provoca você de todas as formas, ele perguntou: então você vai ser a coitadinha do sertão? E eu respondi: coitadinha não, meu senhor, me respeite. Ele
Opa!
falou.
E é o Boninho que participa da seleção na cadeira elétrica mesmo, né? Junto
Na
com
cadeira elétrica
outros.
de frente com você. E, então, assim, é essa mulher que eu queria levar. E que eu sei que eu levei. Eu consegui levar a mulher guerreira, a mãezona, mas que não deixava de ser mulher, que ser guerreira, que estava ali para lutar. É, então, seja uma pessoa igual com algo diferente. Por exemplo, eu acho você super diferente.
Ah, minha filha, ó, quem sabe numa próxima não apareça. A coragem aqui, vou falar que eu tenho, ó, fico com o negócio trancado aqui de entrar num programa desse, porque nunca se sabe a repercussão aqui fora, mas que dá vontade, dá, viu?
Mas é. Pois é, então se você é uma pessoa igual com algo diferente, não é porque você mora fora do país sendo brasileiro, mas por toda a tua história de hoje está dando curso de uma série de coisas. Então é uma pessoa comum com algo diferente. É essa história que eu digo assim: explore o teu lado diferente, não igual. Porque, por exemplo, uma mãe de dois filhos criar sozinho, isso é a coisa mais comum que tem. Mas o que é que essa mulher tem além disso? Trabalhar no sistema prisional, criar um projeto social que acolhe mulheres que saem do sistema prisional e não tem pra onde ir, essa é a diferença. Entendeu,
Arrasou.
Lucas?
Tá, ó, você, ouvinte, já pega o caderninho e já vai anotando se quiser entrar. Agora tá mais difícil ainda, né, Tereza? Porque antes, pelo menos,
Isso.
as pessoas comuns, os não famosos, tinham chance. 16 vagas, 20, não sei.
É, agora tem
Agora,
oito, por exemplo, oito,
8
nove.
sendo que 4 homens, 4 mulheres, né? Então eu, sendo homem, por exemplo, é muito mais difícil agora, né?
Reduziu bastante, muito, muito mesmo. Então, assim, teve, foi o último BBB que pessoas comuns estavam, foi o meu, né, 19, porque daí então,
Você
e
acha que
aí,
eles
não.
vão repetir continuar repetindo esse formato de famosos? Ainda mais esse ano que deu um problema aí, muita rejeição com os famosos. Você acha que
Isso.
eles vão dar um tempo com esse negócio dos famosos?
Lucas, é um programa de diversão, de entretenimento, mas é um programa que dá muito dinheiro para a Globo.
Ah,
É
com
um programa de
certeza.
maior audiência.
Não estaria aí 21 anos se não tivesse dado dinheiro, né?
É o programa de maior audiência da Globo, é o BBB, tá? Ele bateu o recorde o ano passado de paredão. Eles ganharam do Guinness lá. Então, eu acho que eles vão continuar assim, com esse formato que eles criaram novos, apesar de, eu acho, vai ter um pouquinho de dificuldade dele conseguir famoso para a próxima edição, porque Carol Conká, Projota ontem,
É,
né?
a
Foi
galera, os
assim.
famosos vão ficar meio assim, opa, porque a impressão que passou aqui, que depois do 20, opa, peraí, quero ser a nova próxima Manu Gavassi. Então todo famoso falou, vou entrar, vai arrasar. Então todos os famosos dessa edição acharam que iam ser a próxima Manu Gavassi. E ocorreu o
Isso.
oposto, né?
Ao contrário, cada programa é único, porque as pessoas são únicas que estão ali. Então, nunca um programa vai se repetir. Nunca vai ter outra TT. Aí tem outra mais fodástica, né? Outra mais interessante, outra menos. Mas outra TT nunca vai ter, como nunca vai ter uma Manu, porque ela é única. Então, os programas se tornam únicos porque são pessoas diferentes que estão ali fazendo o programa.
Sim.
Então, é imprevisível, é um programa imprevisível.
Você está assistindo essa edição?
Sim,
tá,
mas o que é do ano passado? Você acredita? O ano passado eu estava ainda com muito, muito evento, da coisa, e aí eu tive pouco tempo de assistir, mas essa eu estou assistindo, só estou sendo mais fiel com essa do que a do ano passado.
E tem aí uma torcida fixa para alguém?
Tenho.
Quem?
Tenho duas pessoas que eu quero muito, e eu vou ter muita dificuldade quando os dois estiverem na final, porque eu sei que vai estar na final. Gilberto.
Ah, eu amo o Gil. Ele está tão tristinho essa fase agora, eu não sei o que vai acontecer.
Juliette, ela é da minha seletiva em 2016, a gente se conhece pessoalmente.
Mentira, sério?
Juro, te juro.
E você olhou pra ela e falou, essa entra? Ou você sentiu alguma coisa?
Não, em 2016 eu já achava ela muito bonita, não era o perfil de TT, eu era outro perfil para o programa, né? Eu achei ela muito bonita em 2016, e sim, quando eu vi ela esse ano, a gente tem um grupo de WhatsApp desde 2016, das pessoas que participaram da seletiva. Tá?
Uhum.
E nesse grupo já tem duas desse BBB, Juliette.
Mentira, que então, você tem um grupo com a Juliette já, menina. Agora que ela tá arrasando, né, menina?
Entendeu? Então assim, quando ela entrou, assim, meu Deus, Juliette entrou. Então quer dizer, há 2 anos atrás eu entrei, agora a Juliette entrou. E só para fortalecer as pessoas que estão lá tentando entrar. Então, assim,
e esse histórico acontece muito, a galera que entra tem que tentar vários anos para conseguir. Eu acho que... acho que a produção tem que se tornar meio que uma figurinha carimbada ali pra produção falar, porra, essa pessoa quer mesmo, né? E eles... Eu imagino que eles... Você acha que eles lembram? A produção lembra? Tipo, ah, você participou ano passado, seleção passada.
Com certeza. Apesar de eu sempre dizer, esquece a do ano passado e faz tudo uma nova, e assim eu fiz. As minhas estratégias foram tudo como se eu tivesse participado. Mas na última, quando eu cheguei na última entrevista no hotel, na seletiva... eu falei, ó, se vocês vão me chamar dessa vez, vocês vão me ver aqui todo ano, porque eu vou estar me escrevendo todo ano. Então, para, me chama logo.
É, me chama logo e vamos acabar com isso, entendeu? Vou encher o saco com vocês todo ano. A Juliette chegou aí pra cadeira elétrica nesse ano que você encontrou ela?
Não, não sei, porque a gente tem esse grupo, mas a gente nunca diz o nível que a gente está, entendeu?
Entendi.
É, só depois que a gente entra. No grupo eu falei pra uma pessoa só, não, eu dizendo o nome dele, mas não vou porque...
Não fala, né? Então, exatamente.
Mas essa pessoa é lá do Maranhão, tá?
Entendi.
E a gente é seletiva aqui. E aí eu falei pra ele que eu tava indo, que é o processo que eu estava. E no dia que eu fui para o hotel, ele falou pro grupo, ó, Tereza, tá confinado. Mas assim, a gente sempre deixa na expectativa de não contar detalhe, porque realmente a gente tá ali, apesar de ser amigo, a gente tá concorrendo com o outro. Principalmente o pessoal que é todo mais jovem do que eu. Eu não, eu era que mesmo estava concorrendo com eles, porque eu era de outro perfil.
Uhum,
entendeu? Mas eles se estão muito concorrendo com o outro, porque são o mesmo perfil, são mulheres belíssimas, jovens. Então, assim, a gente tem esse cuidado de não contar muito detalhe. Deixa eu chorar,
gente,
a bomba.
Gente, eu tô chocado que você já conheceu a Juliette. Chocado. Sim. E assim, eu tô.
Quando ela entrou.
Eu tô chocado, cara, com esse estouro dela, Tereza.
Nossa senhora, ela vai surtar. Quando ela sair da casa, que vê a quantidade de seguidores, ela vai surtar.
Não, e assim, não, o tanto de marca que vai chegar, né? Meu, a menina já tá milionária. Ela já tá milionária.
Já. Isso aí, sem sombra de dúvida. Sim, eu falei de Juliette, mas deixa eu falar de Gil também, né? Gil, deixa eu te contar esse segredo.
Ai, Lucas, conte, vai. Exclusivo pra acontece o quê?
Segura aí, gente, que tá ouvindo. Segura essa bomba. É, Gil entrava em contato comigo, se passando por mulher e dizendo que era do centro-oeste do Brasil. E contou todo o processo que estava em tal fase.
Isso esse ano, para esse ano, essa edição.
Esse ano, né? Agora ele foi muito sincero. Eu não sou eu não sou essa pessoa que estou conversando com você. E assim, eu estou me reservando e eu respeitei demais. Mas ele falou assim, se eu for confinado, eu vou pedir para minha mãe entrar em contato com você, se eu entrar na casa. E foi dito e feito. Quando a Rede Globo anunciou Gil, a mãe dele ligou para mim. Eu achei a coisa mais linda do mundo.
Eu não tô acreditando. Eu tô arrepiado, juro para você.
Te juro. E ele já falou de mim várias vezes na casa. Juliette também já falou de mim, que passou da seletiva em 2016 comigo. Então, assim, minha gratidão pelos dois é tremenda. Eu vou ter muita dificuldade, porque eu sei que os dois chegam na final. É que eu vou votar pra ganhar 1,5 milhão, porque aí eu tenho certeza que os dois vão estar...
Olha,
na final,
eu vou ser sincero, uma opinião minha, né? Eu acho que essa edição é muito difícil não ser da Juliette. É muito difícil. Vai ser Juliette, não tem como. Tá, assim, ela tá. Fazia tempo que o Big Brother não tinha um favoritismo tão grande
Tão
como, né? Tão
forte.
fo... assim, até o sétimo, oitavo, sempre teve aquela, tipo, no meio do Big Brother, ah, já vai ganhar. E depois o jogo começou a ficar mais imprevisível. Esse ano voltou essa questão de favoritismo. Desde a terceira semana ela começou a ser favorita e só cresceu, cresceu, cresceu. Vai ser
Só
muito
cresceu.
difícil tirar esse prêmio da Juliette.
Eu concordo com você. Muito difícil, assim, hoje em dia, todos os grandes artistas estão assistindo o BBB. Então, assim, existem as pessoas que estão expondo mesmo o seu favoritismo. O El Safadão tá aí gritando por ela. Fábio Júnior não deixa de elogiá-la, né? Que tá com o filho lá dentro, mas não deixa de elogiar Juliette. Então, assim, tem muitos artistas, pessoas com peso na mídia, que estão a favor
Gente,
de
ó,
Juliette. Então,
e não adianta, toda edição, parece que o povo não assiste, o povo que entra. Ó, você pode. É que eu nunca participei, depois você me fala, ah, Luca, mas não é assim. Mas é. Toda vez que eu assisto, eu
tá,
falo,
vamos falar.
gente, parece que esse povo entra, nunca assistiu 21 edição. Já tá claro, TT, você fazer alguém, excluir alguém ou vitimizar alguém, isso fortalece muito essa pessoa. O povo não aprende.
Mas não
Juliette
aprendi
ganhou
mesmo,
essa
Lucas.
força porque ela foi vitimizada, né? Ela foi excluída do,
Excluída,
foi tirar,
foi.
foi tirar um sarro dela de várias formas. E ela com certeza também tem por onde merecer, porque ela é uma pessoa que ela é condizente com o que diz, ela é uma pessoa
Muito
justa,
firme,
muito
é.
firme, ela não se contradiz. Então, combinando tudo isso, claramente ela subiu. Tanto que no começo o povo não tava gostando dela no início do jogo.
É verdade, concordo com você. E assim, a gente esquece realmente tudo que assistiu. Eu assisti 18 edições para entrar no programa. Eu assisto o BBB desde que Bambam foi campeão. Tá? E segui todos os outros campeões, assim. Você me perguntar de campeão do BBB, eu sei porque eu assisti todos. Sou fãzaça do BBB, sou fãzaça de comportamento humano. Para mim é uma escola todas as vezes que eu assisto o BBB. Tá? E quando você é confinado, eu passei 9 dias no hotel, você já começa a perder noção de coisa, de que você... Lucas, eu chorei por comer arroz lá dentro. Eu chorei por dividir comida, coisa que jamais eu faria aqui fora. Eu chorei por atenção. Tá entendendo? Então,
Gente.
assim, traumas, conceitos que você achava que estava super resolvido, também para mim, que sou psicanalista, que fiz terapia mais de 5 anos, vieram à tona lá dentro. É como o Thiago Leifert falou na eliminação de Carol Conká. Entendeu? Coisas que você acha que está resolvido lá dentro aflora. Então, assim, é um programa que realmente você esquece. Quantas vezes eu esqueci que estava sendo filmada? Eu usava os pitoquinhos no cabelo, assim, que meus filhos falavam, mãe, eu nunca vi essa tão feia. Eu passava o dia com o negócio no cabelo.
Nem
Achando.
seus filhos te reconheceram. Você tinha mania lá que você não tinha aqui fora.
Exatamente. Porque, assim, eu achava que eu ia estar ao vivo à noite quando o Thiago Leifert entrasse.
É muito
Só que eu estava
louco isso,
ao vivo o
né?
tempo todo. Muito louco, e eu assisti 18 edições, cara. Então,
Você se
assim,
prepara o
eu
dia inteiro para aparecer ao vivo à noite, sendo que a gente tá te vendo o tempo todo, né?
perdoo qualquer falha de qualquer participante, porque eu sei como é difícil aquilo ali. Nossa, eu te juro, eu não cancelo ninguém, eu entendo, porque eu sei como é difícil, porque eu tive atitudes que eu jamais teria aqui fora. Eu chorar por atenção, olha, aquela não é TT, entendeu?
Entendi. TT, vamos falar um pouco da sua edição, então? Falamos já de geral.
Vamos,
Vamos falar do 19, que foi uma edição. Né? Me perdoe, tudo que eu falar aqui você pode me xingar, que você tem liberdade pra falar de tudo, tá? Obviamente você vai defender a sua edição, imagino eu. Mas é uma edição que causou muito por vários motivos. Primeiro, que foi uma edição que teve, né, temas complicados, onde racismo, intolerância religiosa, tudo isso. Eu não vou, não, a gente não precisa falar nomes, etc, mas a gente sabe, né? Enfim, vamos falar assim.
sim,
A
claro.
Paula, falamos da Paula ganhou e ficou esse estigma. E além de tudo, foi uma edição que criou-se um estigma de que foi uma das edições mais chatas de todos. Dizem aí as más línguas que Boninho tem ranço da edição 19. Não sei se é verdade ou não. Me conta. Não, assim, eu quero que você me fale. Olha, Lucas, concordo, discordo. Acho que a edição foi chata, sim. Faltou intriga? Não faltou. Concordo com a Paula ter ganhado? Não concordo. Me fala a sua
Tá,
visão
vou
de quem
contar tudo.
viveu a
Vou contar
edição
tudo.
19.
Vou contar tudo para você. Ó, infelizmente, a edição foi chata, sim, por levantar algumas bandeiras que até esses outros dois BBBs que teve pós o meu, levanta a bandeira que se torna chata. Então, para ver que realmente foi uma coisa chata, porque ninguém podia dizer nada. Tomar café preto era motivo de racismo, porque café... a gente até hoje chama de tomar café preto, tomar café sem leite, mas tomar café preto lá era motivo de racismo, ok? Então, realmente foi chato nesse sentido. Pois, Paulinha mereceu muito ganhar o BBB, muito, muito, eu estava ali com ela, e olha que eu briguei com ela lá dentro, viu? Foi das poucas tretas que teve, fui eu com Paulinha, mas ela mereceu muito, é minha amiga, é uma pessoa que tem um carinho, a gente se fala no telefone, ela vem aqui para Recife, eu me conto com ela, é uma pessoa que lutou para ganhar aquele BBB, não tem ninguém naquela edição que lutou mais do que Paulinha para ganhar, não tinha ninguém que derrubasse ela numa prova de resistência, e olha que a menina era bem magrinha, viu? Não tinha Carolzinha, que era crossfiteira, que era super bombada, que derrubasse Paulinha. Então, é uma menina que mereceu ganhar. Ela foi julgada, foi porque as pessoas que estavam ali para ensinar, de repente não ensinaram. Então, levantava a bandeira de tanta coisa, falava tanta coisa para ensinar o povo aqui fora, e quem estava lá de lado não ensinava. Paulinha, ela foi preconceituosa por ignorância. Ignorância de ignorar aquele assunto.
Por falta de conhecimento.
De conhecimento. Ok? Então, assim, ela se desculpou. Paulinha tem um coração imenso. Acredite, Paulinha já ligou para todas as pessoas, para Rodrigo, para as pessoas que se sentiram ofendidas com ela. Paulinha ligou pessoalmente, ligou tentando se desculpar, respondeu. Ela não responde mais nenhum inquérito, foi arquivado, porque ela não foi condenada por racismo, mas sim por intolerância religiosa, foi o que levantou. E ela tentou contornar essa situação aqui fora, e para mim é uma participante que mereceu muito ganhar, é uma fofa, um amor de pessoa, é de uma das poucas participantes que eu tenho contato com ela até hoje. Se eu ligar para ela, ela retorna a ligação imediatamente, se ela não puder atender.
É verdade? Uma fofa. Depois coloca ela em contato, vamos trazer ela aqui no podcast qualquer dia desse, vem as duas. Você acha que ela viria?
Vai, topa assim, Paulinha é popa toda hora, chama a Paulinha.
Incrível, vai ser incrível. Mas assim, o que faltou então?
Na edição, ok. Pessoas que entraram para levantar bandeiras. Tenho muito carinho por todas as pessoas que estavam lá, me juro. Mas não estava ali para jogar, para brincar. Tá? Eu me joguei, eu brinquei, eu briguei, eu arenguei. Eu briguei com o Hanna por causa do espumante. Eu briguei com Paulinha porque ela me chamou de chata. Eu queria movimento, mas as pessoas não deixavam isso acontecer.
Então, Tetê, faltou movimento nesse 19, você tá entendendo? Amor, deixa eu te falar uma coisa. Você tá no Twitter? O povo...
Estou.
Então, eu não sei se chegou a ver uma figurinha que rolou da sua edição, inclusive você aparece, que a pessoa... Figurinha não, é um clipe de 10 segundos. A galera assim, gente, alguém lembra desse Big Brother? Aí mostra você atuando. Aí de repente vem Hanna. E o povo assim, gente, no 19 a gente tinha isso de entretenimento. Que vocês fazendo aulas de atuação. Eu falava, gente, o que faltou? E olha que o Boninho... TT, ele tentou de tudo pra agitar o jogo. Ele usou todas as cartas no 19.
Todas. Deixou a gente algemado durante 4 dias dentro da casa. Trollou a gente, fez de quanto que ia ter uma festa, quando a gente abriu a porta não tinha festa.
Teve paredão falso.
Ele provocou de todos os jeitos. Mas e tinha a turma do deixa disso. A turma que achava que ia estar aqui bombando aqui fora, que ia estar arrebentando a boca do balão porque levantou todas as bandeiras possíveis, que aqui fora não é verdade. Essas bandeiras levantadas não seguem aqui fora. Ok? Uhum. Porque como é que você levanta a bandeira que é feminista e você vota toda semana na mesma mulher, que nesse caso era euzinha aqui.
Uhum.
Mulher, pra mim, mulher tem que defender mulher sempre e estamos ali pra isso. Okay? Então levantou a bandeira de feminista e votava todas as vezes em mulher e protegia os homens lá da casa.
Entendi.
Então, assim, essas bandeiras que foram levantadas aqui, infelizmente, não deu em nada e prejudicou muito a edição. Muito a edição. Tá?
É uma pena, aí, né?
Exatamente, eu fiquei sozinha na casa porque eu rompi com o Vila Mix no início, da forma que ele jogava não era a forma que eu queria jogar, tá? Ok? E aí a Gaila não me aceitou e eu fiquei sozinha na casa, sozinha. Aí fiquei frágil, meu filho estava casando aqui fora, veio uma sensibilidade tremenda, onde Tetê, de repente, aquela linha começava a chorar e aí fiquei naquela agonia onde eu não me sentia em casa, uma casa que eu lutei tanto para estar e de repente eu não estava em casa.
E a impressão que se passou foi essa mesmo, de que você ficou... deslocada, né? Você tava ali, você era um peão no meio do jogo sem ter... Você não sabia onde Exatamente. Se colocar, e eu acho que ao mesmo tempo, me corrija se eu estiver errado, a impressão que se passava é que você se sentia frustrada, porque era o seu sonho estar ali, e parece que, porra, Não é o sonho que eu imaginei, não tem nada a ver.
Nada do que eu imaginei.
Porra, tô com esse povo chato pra cacete aqui, você tá entendendo? Cadê as tretas? Cadê as... Entendeu?
Olha, eu falo sem nenhum constrangimento, eu tenho muito carinho por Elana e por Danley, mas dizia assim, quando eu dizia, eu me sinto só, eu disse, não, mas a gente conversa com você. Gente, eu não me protegi em momento nenhum.
Não conversa, isso. Briga comigo, me dá audiência pra esse programa, entendeu? Porque é o nosso ganha-pão saindo daqui, é o que vai pagar nossas contas, essa caralha desse jogo. Desculpa, eu falo mesmo, entendeu?
Entendeu? Eu cheguei a um ponto assim, gente, eu não quero ganhar o anjo, porque eu não tenho pra quem dar, porque eu não tenho que proteger, porque ninguém me protege aqui.
Nossa, que...
Tá entendendo? Eu ganhei o anjo no início do programa, dei pra Diego, né, meu He-Man, uhum. E aí depois eu não tenho pra quem eu quero, porque não tem ninguém que me defenda. E não tinha, eu tava só na casa, só todo mundo. Tanto é que eu fui pra 5 paredões seguidos, né? Tava tentando paredão, a casa colocando até que tentei sair pela casa. Eu sou a única na história de sair pela casa.
Então, falaremos disso ainda, tá aqui na lista. Mas antes de a gente chegar nesse assunto, eu queria falar. Eu não sei o que eu queria falar, gente. Oi, tudo bom? Eu esqueci. Mas, enfim. Ai, eu perco assim. Não tem roteiro. Aqui não tem roteiro, não. Aqui o negócio, a gente vai, fala e esqueceu. É que eu tenho meu raciocínio é muito rápido.
Eu fico super feliz, porque quem tem 55 anos aqui sou eu, Lucas. É
amor,
super jovem.
Nossa, né? Eu queria ter a energia que você tem. Eu te sigo você nas redes sociais. Inclusive, a gente não falou. Qual que é a sua rede social? Fala aqui pra galera te seguir, obviamente.
Ah, tá. Vamos lá. É, Twitter, Tereza Souza 45. Ok? Uhum. Twitter, Tereza Souza 45. Facebook, Tereza Souza. Uhum. Tá? Instagram, Tereza Souza.
Porra, mas você não ajuda, hein, TT? Não é mais fácil ter um nome pra tudo? Aí você não ajuda a galera a te seguir, amiga?
Deixa eu te dizer, eu perdi...
Porra, eu vou gerenciar suas redes sociais, TT.
Ó, eu perdi 3 Instagrams, né? 3.
Nossa.
E aí esse último foi o que foi verificado. Eu tô tendo dificuldade de mudar o nome. Ele tá verificado, eu já mudei o e-mail pra
entendi.
Lá tudo.
Porque se mudar, entendeu? Pode ser que você perca a verificação, né?
Pois é, eu já tentei, já mandei e-mail, porque é horrível. Tem Tereza Souza, as pessoas botam TE, e aí eu não tenho...
Mas, ó, pra ajudar a galera, vou deixar na descrição do episódio todos os links, só clicar e já seguir essa maravilhosa dessa Tereza, porque o que eu queria dizer é o seguinte... Você vê ela nas redes sociais, você fala, eu queria ter o seu ímpeto de... Cara, é incrível. A sua vontade de viver, obrigada, o seu bom humor... Sabe, semana passada que a gente tinha marcado de gravar, você, ai, não vou poder hoje que eu tô na praia, eu vou gravar rapidinho, tô com meu namorado, vou fazer amor, não sei o que, eu tenho que fazer mesmo, vai gravar podcast não, vai fazer amor, vai seguir sua vida e depois a gente grava.
Isso é verdade, gente, eu tenho marcado com o Lucas, pelo amor de Deus, eu tô indo pra praia, deixa eu ver um horário assim, aí eu confirmei com ele, não, Lucas, vamos marcar, dá pra fazer, de maneira alguma, vai se... pra praia com seu namorado,
óbvio,
fazer amor,
viu? Vai... Vou te tirar na praia se você gravar podcast comigo. Ah, me se respeita, né, Tereza? Vou fazer isso com você. Você tá louca que eu vou fazer essas coisas? Nunca. Tá vendo? Eu tinha que... Ó, se eu tivesse na casa com você nesse ano 19, teria sido outra história. Outra história, meu amor. A gente teria causado com aquele negócio. Ai, eu tenho ódio do 19 porque é uma edição... Ó, desculpa, mas é uma edição que tinha tudo pra dar certo.
Não, cara, tirar Vinícius no primeiro paredão. Vinícius, meu amor da minha vida, sou amigo dele até hoje. O cara malucão, assim, sabe? Bateu uma energia boa comigo. A gente é amigo até hoje. Tirar Vinícius no primeiro paredão. Poxa, acabou com o PT, sabe?
Uhum.
Assim, como se assim, Boninho, até pra ele na cabeça dele, ele consegue. Não, vai dar certo isso aqui. Ela vai fazer pareia com isso aqui vai dar certo. Ela vai arrebentar aqui. Mas é imprevisível. O jogo se desenha de uma forma que ninguém tem controle. E aí, como você diz, Boninho usou todas as cartas naquele BBB e não funcionou.
Infelizmente. Inclusive, o que me leva para a próxima pergunta, que na pergunta não, na próxima constatação, que é: você foi eliminada por uma artimanha do jogo que nunca aconteceu? Que até hoje, cara, eu ia ficar muito... Ai, Tereza, ai, você tem que participar de outro, TT, porque... A sensação... Cara, você entra no Big Brother, você vai ser eliminado, você não sabe nem se seria... Não foi nem o público que te eliminou.
Aham, foi a casa.
Hoje, te dá uma sensação de... Claro, obviamente, é deve ser... Não é fracasso. Fracasso é muito forte. Porra, só de você ter sido escolhido ele pra entrar, nunca, jamais. Fracasso não cabe aqui. Mas uma sensação de tipo, cara, que... Eu queria te ver isso de uma forma diferente? Ou você tá feliz com o que viveu?
Pronto, assim, eu não me arrependo do que eu vivi, mas a eliminação pra mim é bem frustrante até hoje.
Frustração, tá? Essa é a palavra, frustração.
Frustrada até hoje, porque eu chego a acreditar, não estou dizendo que isso acontece, mas eu chego a acreditar que eu estava me sentindo só, e eu fiquei muito fragilizada quando meu filho entrou na casa. Ele entrou na quinta, e na terça eu saí. Tá? E aquele paredão, de repente, foi criado para que eu saísse mesmo, porque eu estava muito fragilizada na casa. Eu senti muita vontade de ir embora na quinta-feira, quando eu vi meu filho dentro da casa.
Pô, sacanagem, entendeu? Né? Os caras vão te mostrar seu filho, como é que isso não vai te fragilizar? Eu acho que tem duas opções. Ou te fortalece muito, do tipo, caramba, agora eu fico aqui. Mas como você já estava numa situação onde você estava se sentindo sozinha, você não tinha aliados... Isso. Porra, aí... Uhum. E você já vem do histórico que você já me falou que desde o hotel você já tinha tido umas recaídas, você já tava se sentindo super... Que você quis desistir no hotel, não foi isso?
Isso. No quarto dia eu falei, não dá pra mim, vou embora. É muita pressão, gente. Vão preparar, porque é muita pressão. No quarto dia eu pirei o cabeção, bati na porta, falou, gente, eu vou embora, não quero mais não. Aí vem, não, olha, se você quiser ir... Ainda falei bem assim, olha só, Lucas... Um hotel finíssimo no Rio de Janeiro. Eu falei, ó, se eu estiver devendo alguma coisa, eu pago. Nunca que eu ia poder pagar aquele hotel com 4 diárias.
Imagina
nunca,
que eles vão te cobrar, né?
Mas eu falei isso pra você ver o desespero. Ó, se eu estiver devendo alguma coisa a vocês, eu pago. Meu cartão de crédito tá com vocês, mas eu vou embora. E ele disse assim. Aí falou, olha, você não tá devendo nada pra gente. Se você quiser... Ora, realmente, eles têm uma equipe que prepara muito a gente, tá? Se você quiser ir embora, você vai livre. Mas pense até amanhã, repense. Quantas pessoas queriam estar no seu lugar? E ver a psicóloga conversar e tudo mais... E aí eu continuei, realmente, não me arrependo de ter continuado. Mas eu
pedi permissão. Eu acho que isso, não sei se você tá acompanhando aí as entrevistas da galera, isso deve ser mais comum do que você imagina, viu? O Nego Di deu uma entrevista pro Rafinha Bastos falando que a galera quis desistir. O Fiuk pensou em desistir no terceiro dia. Nego Di pensou em desistir. Essa parte, eles devem estar acostumados à produção. Essa parte do hotel deve ser muito punk.
É muito difícil. Lucas, então chegava o cara da manhã, bom dia, eles empurravam aquele carrinho assim, abria a porta, empurrava o carrinho do café e fechava, e eu, bom dia, boa tarde.
Nunca, e ficar sozinho, gente, meu, já é Deus pra Deus pirar Deus. O cabeção, né, já é pra pirar o cabeção.
Já é pra você entrar pirado no programa, né?
Mas voltando ali, voltando no seu paredão, pra quem não sabe, só pra contextualizar, Tetê, ela não foi eliminada pelo público, né? Você foi pra um paredão, na época era você, Hari.
Carol, Ari e Alan.
4, era um paredão quádruplo.
E
aí...
E era um paredão do bem.
É.
Aí vê só, Lucas. Porque você tá explicando, deixa.
Não, continua, explicar. Por favor, explique você. Você que tava lá, você sabe melhor do que eu.
E aí era um paredão do bem. As pessoas aqui fora voltavam pra querer que continuasse na casa. E aí, muitas pessoas da minha idade, as pessoas que se identificavam comigo, da mulher aqui no Nordeste, votou muito, muita gente votou errado. Por exemplo, muita gente falou assim, eu votei muito em Carol achando que era para que ela saísse daquele paredão. Era um paredão do bem, onde depois que voltasse para casa, as pessoas iam votar em quem deveria sair. Porque aqui fora as pessoas votaram no paredão do bem, que devia ficar. E na casa votou em quem deveria sair. Entendeu? Então foi um paredão totalmente diferente de todos que já aconteceram na história do BBB. Eu fui a única até hoje, até nesse momento, que fui para um paredão dessa forma. E aí eu saí com o voto da casa. E um dos votos que me incomoda profundamente, eu gosto muito dele, é de Alan. Porque Alan votou em Ariane e disse, vota em Ariane porque ela tem mais tempo de vida. Até hoje eu não perguntei a Alanzinho se eu tava para morrer.
Oi? Tipo, oi? Desculpa, você tá... Oi, idade aqui é motivo pra excluir... Eu não tô entendendo.
Pois é, pra você ver como a gente com mais idade, o pessoal tem muito preconceito, né? Uma bandeira que eu levanto muito.
Como se você tivesse menos potencial de contribuir para o jogo pelo fato de ter menos idade. Como se você tivesse o potencial de participar menos das festas, as provas, não tem nada...
Pelo contrário, né? Eu dançava, eu pulava, eu brincava, eu era a que primeiro acordava, eu movimentava a casa, eu fazia um trilhão de coisas. Então, assim,
ai,
nada, zero, zero, deixa.
Mas então fica aí, gente, ó. Por isso que eu tava dizendo, a gente tava conversando antes de começar a gravar, no limite, se você fosse convidada, você participaria?
Na hora.
Sério?
Hora.
Mas, no limite, é punk negócio, hein? Você chorou pra comer arroz? No limite, você vai comer nada, só comer areia.
Não, Lucas. Eu chorei por comer arroz de manhã, tomando café da manhã. Quando eu tava com nada, era diferente do agora. A gente, quando tava com nada, só era arroz, feijão, goiabada e 2 ovos por dia.
Ah, entendi.
2 ovos por dia. A gente tinha que escolher se comia os ovos no meio dia e à noite, e de manhã comia
Mas
arroz
não
e
dava
vassourinha.
fome? Você não ficava com fome?
Ficava, chorava com fome. Por que que a gente come tanto nas festas? A gente
Pra
passa fome de
poder encher o
verdade.
bucho, né?
Nossa, assim, a gente come de passar mal nas festas. Come de passar mal. Tá? Porque quando as festas é muita fartura, muito. E você não pode guardar para levar para casa. Você é multado por isso. Então, quando eu abro as portas da festa, eu quero lá saber quem é que está cantando. Eu quero é comer primeiro.
Mas vamos voltar pro No Limite. Então, se te convidassem, participaria. Gente, vamos abrir uma hashtag aqui, TT no Limite. Não, porque eu acho que é um voto de justiça. É um convite de justiça pelo fato de você ter sido a única eliminada do programa cujo né, voto não foi decidido pelo público. É o mínimo que
Mas eu falei,
Boninho poderia fazer.
poderia fazer. Eu falei isso para Boninho na festa final. Boninho, tu tinha que inventar um paredão daqueles logo comigo. Ele disse assim: você vai ficar para a história, vai ser a primeira. Eu falei:
Não rola
filha
uma
da
DM, não,
mãe.
TT. Solta uma DM lá pro Boninho, quem sabe? Ô, Boninho, tô aí, hein? Chama nós pro No Limite. Não rola um
Aí eu
DM
ia
assim?
mais pro limite, é bem minha cara no limite. E
Ah,
assim, a
então,
última.
faz a cara de pau. Joga ali uma DM.
Eu não sei se você assistiu, Lucas, você é mais jovem. Você chegou a assistir a última edição do Limite?
A última edição? Ou alguma?
Sim.
A última não, mas é óbvio. Não, eu sou tão, não sou tão jovem. Eu sou jovem, mas não tão jovem assim. Eu assisti toda. Eu assisti as primeiras lá da Andréia, que é a primeira que venceu, não foi que comeram olho de cabra, eu era viciado,
Isso.
foi o primeiro no reality show do Brasil que
Você lembra de Eliane que ganhou?
quem
Eliane, Elaine, Eliane, uma gordinha.
é a primeira, Eliane,
A
Eliane,
primeira.
exato, primeira, exato.
Eliane. Pois é, cara, assim, mostra que não é força física, é aqui, ó.
Nunca,
Ó.
com
Não é
certeza.
força física, é aqui. Quando eu fiquei 14 horas na prova de resistência e derrubei vários jovens, eu dizia, gente, prova de resistência não tá no físico, tá aqui. Tá
Muito,
na tua
disse tudo.
posição, tá na tua. É? Então, no limite, pra mim, nossa, como eu queria. Eu queria muito pro
Boninho,
limite.
ô Boninho. Vai, Boninho. Chama a TT que TT merece entrar no. Você já cê tem. Conta aí um bafão aí de bastidores, assim, tipo. Você tem. Vamos falar de. Você tem contato com outros ex-BBBs, além da sua edição?
Tá, tenho. Eu participei de um grupo de ex-BBB desde a primeira edição, onde tá Maxi, onde tá Rafinha. Então, assim, o que você imaginar, Pink, Daniel, Pink da edição 5, lembra?
E não rola um bafão aí nesse grupo aí já, tipo, de nomes pipocando que vão entrar no limite? Você já tem alguma coisa? Sabe alguma coisa?
Não, um zuzuzu que a Adri trata até a Adri saiu do grupo, viu? Faz uns 2 meses que ele saiu do grupo da gente.
Quem?
Adriles,
Adrilles?
lembra?
Não, eu lembro, mas
Sim.
sério que. Tá. Ah, Adrilles, nunca tinha pensado.
Ah,
Ó, Kaysara eu acho que
mas
entra, hein? Kaysara entra.
Kaysar entra, com certeza, porque Kaysar faz tempo que Boninho bota os indiretas. Ei, tem um projeto para você, tá? Lá no coisa dele. E aí vê, e nesse grupo de WhatsApp que a gente tem, de todos os BBB, alguns que são muito estrelas não estão nele, tá?
Sim.
Eu acho ó você participar de um programa de televisão e se achar a outra
É sério,
pipoca,
mas
a
às
outra
vezes não
que.
chegou o convite na pessoa, gente.
Não, não vai.
Chegou. Tem um
Tanto é que
povo
tem
que
pessoa
é o povo
que
que cresce
vai.
muito, né? Da sua edição, quem que você apontaria e fala, essa pessoa hoje, tipo, foi a estrela da minha edição? Sempre tem as que brilham mais, ganham muito mais seguidores, fazem dinheiro. Da sua edição, quem que você apontaria e falar, olha, essa aí é a estrela da minha edição?
Cara, é assim, é de consideração de carinho é Paulinha. Agora, de seguidores, não é ela,
Não,
tá?
vamos dos fatos, independente de consideração. Não,
Cara, eu.
isso não quer dizer que você não gosta da pessoa, a gente tá falando de fatos. Um que você fala, ó, essa pessoa ganhou visibilidade, tá ganhando dinheiro com rede social. É Ari, né?
A Ari ganhou muita visibilidade, mas assim, além da visibilidade, o que é que ela ganhou mais? O que é que ela tá fazendo?
Ela tá fazendo muita publi. Eu sempre vejo ela fazendo publi. Não sei se tá ganhando dinheiro, mas tá fazendo publi, ela sempre faz. E participou da Fazenda, né? Também.
Que, nossa, foi, a mim foi péssimo, e eu sabia que ela ia, e eu fui uma das pessoas que liguei para dizer, não entre, você não está
E é
preparada.
engraçado que, assim, nas redes sociais dela, ela não faz menção nenhuma à Fazenda. Eu acho que ela deve ter se arrependido muito de participar, porque
Muito,
ela
muito.
não fala nada da participação dela na
Não,
Fazenda. Não.
ela pagou tudo em relação à fazenda, tá?
Por que
E eu fui uma
isso,
das pessoas
gente?
que liguei para ela e disse assim: Ari, não entre, você não está preparada. né? Mas aí a ansiedade de ganhar 1 milhão e meio, porque ela achava que ganharia o BBB, que eu acho que não, ela não ganharia o BBB, tá? Desculpa aí os fãs de Yara que estão ouvindo você, que eu sei que são muitos. Eu sempre achei que Paulinha ia ganhar o BBB. Quando eu saí, né,
Aí
Vinícius,
ela
ela
falou: peraí,
achava
é minha chance de transferir essa
de
vitória pra
ganhar.
fazenda.
E não foi, né?
Chegou
E
na
ela não
final.
saiu. Chegou na final, mas ela não se saiu bem na Fazenda, ela não se saiu bem no BBB, ela teve uma amizade com Paulinha bonita, mas a Ari nunca ganhou uma prova de resistência, a Ari nunca se esforçou para ganhar nada, gente. Vamos ser realistas, pelo amor de Deus, né? Eu sei que
É.
vão me cancelar até umas horas. Não é que eu não gosto dela, mal carinho por ela. Liguei quando ela saiu da Fazenda, dando todo apoio para ela. Ari, tô aqui, o que precisar, conta comigo, tá? Liguei para ela não entrar na Fazenda, liguei quando ela saiu da Fazenda. Então, é uma pessoa que eu tenho muito carinho por ela, mas pra dizer para você que ela foi uma estrela que se destacou, para mim não foi.
Tá. Quem foi, então?
Ok?
Você diria pra você é Paulinha.
Pra mim é Paulinha.
Entendi. Carol Peixinho.
Um amor de pessoa, uma fofinha, mas continua sendo Paulinha.
Paulinha, é isso. TT é Paulinho no coração e.
Delinha também.
E a
Ui, né? Delinha
Hannah?
se
Aquele. Até.
Minha mulher empoderada,
Ué,
mulher
mas vocês
forte,
não
mulher
tiveram
bonita.
treta lá no programa, não?
Tivemos treta, mas quando eu saí, ela me convidou, pro aniversário dela, eu fui na Mansão Carioca, uma casa de show belíssima, onde a Anitta já fechou lá, já fez aniversário lá. E eu tava lá na festa de Hanna, coisa mais linda do mundo. Eu não tenho nada contra a Hanna. A gente pegou uma treta. Por quê? A Hanna tem 22 anos, eu tinha 52, 53 quando eu entrei na casa. Né? Veio dois espumantes pra festa, espumante que eu pedi, porque era muito gin, vodka, não, gin e cerveja. Eu falei, gente, eu nem quero um nem outro, eu queria um espumante. E aí mandaram o espumante. E aí, quando chegou o espumante, a Ana pegou o espumante que eu tava com ele na mão, pegou para tomar. Eu falei, não, isso é meu, pega o outro. E aí ficou aquela briga do espumante, que a gente brincou na festa dela com o espumante, que é meu. E ela ficou super chateada, menina de 22 anos, né? Mas aí nada contra. Eu acho ela uma mulher super empoderada, viu? Ana tinha muito conteúdo para mostrar no programa também.
Sim, eu adoro os conteúdos dela no Insta, às vezes eu vejo os vídeos dela,
Muito.
tá com. Eu acho que a participação dela no de férias da MTV ajudou muito ela a mudar a
Sim.
percepção, a imagem dela. Ela saiu do BBB com uma imagem um pouco negativa, mas eu acho que a
Sim.
participação dela no de férias com esse ajudou muito.
Mostrou outra pessoa,
Mostrou
né?
outra
Que bom.
pessoa, eu acho muito legal. E é isso que precisamos. Precisamos de mostrar mais de TT no Limite, você tá entendendo? Ou numa volta de um BBB All Stars, quem sabe, entendeu? Com ex-BBBs. Mas ó, vamos de outra curiosidade. Okay. Primeiro, uma curiosidade que eu tenho muito, TT. Quando você sai por
Fala.
aquela porta, você foi eliminada. Você abre a porta, tem alguém te esperando do outro lado antes de você ir pro palco? Ou não? Nada.
Tem, mas é muito escuro. Você não vê. Mas alguém pega a sua mão para você subir uma escadazinha, né? E aí, quando chega naquela porta, claro, falou: se joga, vai.
É
Porque
isso.
assim, detrás das portas, detrás dos vidros, eles usam preto, preto, roupa preta para que a gente não veja. Então, a gente, quando apoia a gente, quando dá a mão e tudo mais, eles estão todos de preto, tá? Não são os damas que entram que vocês verem, aquela de roupinha azul. Ok? Quer dizer, pode até ser a mesma pessoa que usa roupa azul de dame, mas são pessoas totalmente de preto. Tanto é que detrás do vidro você não vê.
Mas eles não
Às vezes você
falam
vê um
nada, não
grupo.
dá tempo de falar nada, eles só te
Não,
encaminham
não, não.
e vai.
Pega a mão, né? Dá a mão aqui, e aí sobe aqui as escadas, uns batentezinhos assim, e aí chega naquela porta e se joga. Vai. Pronto. Bom, isso foi comigo, né? Eu acredito que com o Carol Conká, que teve até o intervalo, e ontem com o Projota, alguém acendeu a luz, ele viu e alguém conversou com eles, porque levou muito tempo para que eles fossem. Nunca houve intervalo quando a gente é eliminado para ser recebido por ele lá. E nessa edição já teve dois intervalos, um com o Projota e outro com o Carol Conká. Então dá a entender que houve ali sim, houve, não, com certeza, houve um tempo onde eles se preparam, porque comigo nem com os outros não era.
E
Vai.
pra entrar na casa, no dia que da entrada, você tá saindo do hotel, você tá naquela euforia, antes de entrar na casa, eles falam alguma coisa? Tipo, olha, vai com
A minha
tudo.
edição foi diferente de tudo, cara. Nem pela portinha, que eu sempre sonhava entrar pelaquela portinha que a mochilinha teve.
Porra,
A
nem.
gente
Ah, tá
entrou
vendo? Nem
brigando
isso
com
você
o
teve,
outro.
TT. Nem entrar pela porta você teve. Porra, sacanagem, viu?
Nem isso teve. Houve um labirinto, onde a gente passava pelo labirinto, e aí algemado um pelo outro, viu? E aí depois eu fui até com a Ariane nessa abertura, e depois jogava para bater lá no todo e para tirar a eliminar, não, para você se livrar do primeiro paredão. Então, nem entrar pelaquela portinha bonitinha com a mochila, eu tive
Nem
direito.
fazer a famosa cena. Ai, meu Deus, muito obrigada, senhor. Eu lutei tanto para estar aqui.
Não, nem isso. Chegou todo mundo cansado, morri cansado, porque a gente passou por uma dinâmica correndo de manhã, durante o dia, para entrar na casa. Então, o BBB 19 foi totalmente diferente, totalmente diferente.
Que coisa mais louca, gente. E aí, quando você saiu da casa, quanto tempo você conseguiu colocar tudo em dia? Quanto tempo você demorou para assistir? Você ficou ansiosa para se assistir e colocar tudo em dia?
Não tem tempo, cara. Eu fico imaginando assim, eu saí quase que anônima quando eu entrei, por causa que perdi muito meus Instagrams. Mas assim, é tanto, eu fico imaginando, por exemplo, agora Juliette com 3 milhões de seguidores, como vai ser a vida dela? Porque eu, com tão poucos seguidores, eu tinha uma agenda altamente lotada. Altamente, assim. Eu fui assistir, tem coisas que hoje que eu ainda vejo que eu não tinha visto. Tem coisa que me pega, poxa,
Você não
que
chegou.
legal isso
Nossa, se eu
aqui.
fosse você, eu ia ficar preso um mês na minha casa. Eu ia assistir do capítulo 1 ao último no Globoplay. Eu ia assistir tudo.
Sabe quem gravou todinho e ficou de mandar de presente para mim e para Vinícius? Foi Paulinha. Paulinha gravou todinho e mandou e ficou de mandar um pendrive para gente. Isso, eu não assisti tudo. Eu assisti algumas cenas, alguma coisa. E assim, eu estava com meus dois filhos lá esperando. A alegria de sair do Big Brother foi maior do que a alegria de entrar. Eu estava tão
Verdade.
sufocada, tão angustiada, que quando eu vi meus filhos ali, nossa, eu não sei se você lembra a assim, cena, eu abraço meu filho, eu pulo em cima dele assim, sabe? Então, assim, foi muito. Muito feliz, e meus dois filhos ali, tem mil e um compromisso naquela mesma noite, você vai falar com a Ana Clara, depois você tem no seu muito, no outro dia tem um monte de compromisso com Ana Maria Braga, tem foto, tem entrevista para revista que quer falar com você, tem jornal, tem um monte, é muito compromisso. Eu fico imaginando quem sai com 3 milhões, 14 milhões de seguidores, como é a vida, porque
Meu Deus, a
eu tive um ano bem
Juliette,
agitado.
ela é o BBB mais seguido da história. Não existe. Meu Deus, ela vai sair com 20 milhões de seguidores. Você tem noção
Vai,
disso?
eu tô assim, ó, vibrando por ela, que
Eu
ela
tô
merece, é uma menina
chocado
do
que
bem.
ela e assim, ela é uma personagem que ela é muito as marcas estão sedentas pra trazer ela. Porque ela é uma personagem que ela é a cara do Brasil, ela é a cara do Nordeste, ela atinge todas as massas, né? Então, assim, as marcas
Exatamente.
estão sedentas por Juliette. Ela tá. Olha, vai arrasar, vai arrasar, vai arrasar. Eu acho que o Gil poderia até ganhar, porque a Juliette vai ganhar em 3 meses, vai ganhar esse 1,5 milhão, entendeu?
Bem mais, né? Mas
Você acha que esse
quando
povo
uma
famoso
conduta
ganha cachê, Tetê?
ganha,
Diferente dos anônimos?
eu acho, porque o da gente é bem pouco, cara. Eu não vou falar valor, mas
Ah, sim, não.
é assim, essa parte eu posso te contar. A gente é contratado mesmo, recebendo salário mensalmente na nossa conta, cai lá bonitinho, todos os meses na nossa conta durante um ano, ok? Quando você assina o contrato, na hora que você é confinado no hotel. Além desse salário que você ganha mensalmente, você tem um plano de saúde muito bom a nível nacional, ok? E você tem cachê por semana que fica no programa. Eu fiquei 60 dias, eu tive quanto? Oito semanas, né? Eu fiquei 60 dias, eu fiquei 2 meses, eu saí no último mês do programa. Então, eu recebi um dinheiro até legal, porque era por semana que eu ficava. Recebi um cachê por semana que eu ficava, ok? Esse cachê é bom para mim, mas para um artista feito Carol Conká, é um cachê pouco, que eu não acredito que seja diferente sim para eles. Não é possível
É, mas
que
eu
eles
acho que a
aceitem
galera famosa não entra pelo cachê. Eles entram pensando na visibilidade que o programa vai dar, né? Nas possíveis.
pagar. Pode ser,
Nas
né?
possíveis né? Oportunidades que aparecerão, caso você não faça merda como a Carol Conká fez. No caso, não é? Mas assim. Mas eu imagino sim. Eu imagino que deva ser um cachê diferenciado. Provavelmente, para os anônimos e para os não anônimos, provavelmente.
Eu acho. O programa mudou totalmente depois que eu saí.
É, enfim. TT, a gente vai pro próximo quadro do programa antes da gente terminar esse papo aqui, mas fala pra mim, aliás, fale pra galera dos seus projetos, o que TT está fazendo agora, enfim, conte pra gente.
Tá, eu vou falar um monte de coisa agora. Ó, TT foi participou de um programa de televisão. Onde TT nunca perdeu suas raízes, eu voltei a trabalhar como técnico de enfermagem, como assistente social que eu sou, formada, com pós-graduação e tudo. Então aquilo ali nunca me encantou. Tudo que veio na minha vida foi para agregar, mas nunca me deixou ter o pé no chão com a vida que eu sempre tive. Voltei para o meu interior, para minha família e tudo mais, ok? TT é psicanalista de formação, trabalhava, atendia no consultório. Não consegui fazer isso depois que participei do BBB, ainda tentei. fui atender 2 dias, mas as pessoas chegavam lá querendo saber como tinha sido o BBB. Eu falei, vou dar uma pausa e vou voltar o ano que vem a atender com a psicanalista, porque para dar uma esfriada nessa história do BBB. Infelizmente, chegou a pandemia, onde eu tive que fechar o consultório, e aí não voltei a atender com a psicanalista. Só que juntei essas coisas que TT tem, sou coach, psicanalista e programadora neurolinguística, criei um programa para preparar as pessoas para a seletiva. Isso não é garantia que as pessoas vão ser chamadas para a seletiva, mas eu vou explorar a melhor parte dessas pessoas, vou dizer onde é que elas devem ser exploradas. Então, assim, criei esse programa que foi sucesso, eu abri num dia, no outro dia estava lotado. Eu tenho uma agenda bem apertada, eu trabalho em 3 hospitais, uma agenda bem, bem apertada.
Só eu sei, gente, é um ano para a gente conseguir TT aqui no podcast.
Então, assim, eu abri para 10 pessoas, onde lotou de um dia para outro, e aí eu estou com uma nova turma para abrir no final do mês, tá, gente? Eu vou ver se eu consigo aumentar o número de pessoas, e aí eu digo, é um programa de 3 sessões, 1 hora cada sessão, tá? Uma vez por semana, onde vai colher o melhor seu. Então, pode até ser que você não entre para o BBB, mas é um programa que vai deixar você diferente, porque vai mexer com os seus conteúdos e vai te mostrar o que de melhor você tem para mostrar. Explorar o que melhor a gente tem.
É o que, né, a gente estava falando antes, né? Você vai fazer... Como você dizia antes, todo mundo tem uma história para contar. Você vai fazer a pessoa enxergar o que interessante como mostrar essa história para a produção, isso, né? E, obviamente, vamos frisar, exatamente, mais uma vez, isso não é garantia de que vai entrar. Ninguém tem o poder aqui. Quem decide isso é Mr. Boninho, Little Bonnie que decide, entendeu?
Mas que você vai se soltar muito mais. Tem pessoas, eu estou acompanhando pessoas que têm muito conteúdo. Só que, assim, eu vou ver 3 vídeos. O primeiro que a pessoa me manda no primeiro dia de sessão, a primeira coisa que eu faço, antes de começar a sessão, eu peço, manda o vídeo que você fez na sua inscrição, o que você pretende fazer. E aí, na segunda sessão, que eu vou encerrar essa turma essa semana, na segunda já tem, nossa, já tem conteúdo, a pessoa já muda a forma. Porque eu falei, quando eu estou conversando com a pessoa, eu falei, eu não vi esse sorriso no vídeo. Eu não vi essa garra no vídeo. Né? E aí, às vezes a pessoa não faz um exercício de dinâmica que eu sugiro, e eu pergunto para a pessoa, de 0 a 10, qual é a tua vontade de entrar no programa?
E outra, né, Tetê, você passou na última seleção, mas você já participou de outras 2. Você tem aí uma bagagem, exatamente, de experiência. Então, amores, você já sabe, quem quiser participar da próxima turma, tem que seguir nas redes sociais, não é isso?
Exatamente, segue lá, vou abrir no final do mês a nova turma do programa do Tetê para como se dá bem numa seletiva. E vamos embora, tá?
E fala que veio pelo Acontece Que, pra TT poder voltar mais vezes e participar do programa.
E vamos levantar a hashtag TT no limite.
Nossa, seria meu sonho, TT, de ver lá, juro por Deus. Sério. Meu sonho, sonho de princesa é ver TT no limite. TT, você tem mais uns 10 minutos pra ficar pro próximo quadro do programa?
Tenho.
Vamos então pro próximo quadro do programa, que é o quadro Me Ajuda a Te Ajudar.
Me ajuda, maninho. Manente, meu Deus do céu, Manente, me ajuda.
Me ajuda a te ajudar.
TT, o Me Ajuda a Te Ajudar é aquela parte... Inclusive, é sua cara participar do Me Ajuda a Te Ajudar, que é o quê? Aquela parte do programa onde os nossos ouvintes, eles mandam dúvidas da vida, eles estão num momento complicado da vida, brigou com o vizinho, com a vizinha, com a mãe, com o pai, ou tá sem dinheiro, ou quer mudar de vida, tá perdido... E aí eles mandam o drama aqui pro programa e a gente faz o quê? A gente dá pitaco na vida, entendeu? A gente tenta ajudar da melhor forma possível. E é isso. E a gente vai ouvir, então, um ouvinte dessa semana e a gente vai tentar ajudar da melhor maneira possível. Bora lá? Bora ouvir o que... Deixa eu ver quem é a pessoa dessa semana. Essa semana ouviremos o Thomas. Vamos ouvir o que o Thomas tem a dizer pra gente.
Oi, Lucas, bom dia. Para mim aqui é bom dia, sou de Brasília, no Brasil. Tenho 29 anos e me chamo Thomas. Então, eu tô passando por uma situação que é meio complicada, no sentido de que eu tenho um crush, e esse crush meu, ele mora em São Paulo. E a gente se conhece já há mais ou menos uns 5 anos, 6 anos mais ou menos. Ele veio para cá, para Brasília, a gente se conheceu e tal, foi incrível. Só que, e depois disso, eu fui para São Paulo, a gente ficou lá e tal, foi maravilhoso. Só que eu percebo que parece que ele tenta sei lá, parece que tem momentos que ele tá super entregue, super na minha. Tem momentos que ele me responde as DMs, tem momentos que ele me chama para conversar e é super fofo. E tem momentos que ele fica... como que eu posso colocar? Mas ele fica se esvaindo, sabe? Ele sai ele acaba sendo muito a palavra, com certeza, é escorregadio, assim, sabe? Ele simplesmente some, ou então é monossilábico. É monossilábico. E aí acontece que ele simplesmente faz isso, assim, sabe? E aí eu fico na dúvida, sem saber se eu consigo investir nele ou não, sabe? Eu fico bem na dúvida de saber o que está acontecendo, porque eu não sei se eu posso me entregar e confiar no relacionamento, ou eu devo seguir em frente e procurar um, sei lá, tá disponível para outras pessoas, para outras aventuras, ou sabe? E é isso. Eu sou muito seu fã, eu tenho muita vontade de ser comissário, tô correndo atrás disso, tenho uma carreira já estruturada, mas eu quero mudar minha vida e eu acredito que é por esse caminho. Muito obrigado.
Oi, então, Tete,
Oi.
Vamos ajudar o Thomas, um problema, quem nunca, não é verdade? Quem nunca passou por isso?
A língua coçando.
Mas começa então vai. Aqui a psicanalista é você. Fala, amiga.
Thomas, meu amor. Veja, 5 anos de relacionamento e você ainda chama o cara de crush.
Começou por aí. Ó, a TT já começa dando. Ela já chega dando nome. É bem isso. Eu pensei a mesma coisa.
5 anos. Então vamos lá. Será que esse cara tá investindo mesmo no relacionamento? A partir do momento que você chama ele de crush, você não tá também botando toda a ênfase nesse relacionamento? Ok? Você tem esse cara com um relacionamento sério? Porque se você tinha, você, sei lá, 5 anos é muito tempo. Cara, crush é uma coisa passageira.
Crush passou um mês, eu nem chamo mais de crush.
Nem mais de crush, tá, tanto é, tá? Vamos lá, você tem 29 anos, muito jovem ainda, aí começando a vida. 5 anos é muito tempo. E se você não sente segurança, meu irmão, passa para outro. Relacionamento de 5 anos é para ligar todo dia, dar bom dia, boa tarde, boa noite. Tá,
ainda mais à distância, né, Tetê? Precisa de ter essa segurança extra.
Não, meu filho, passe por isso não, pelo amor de Deus. Olha, canta para subir e parte para outra. Ou então chama na grande e pergunta o que o cara quer.
Eu acho que relacionamento à distância é muito complicado. Aqui sempre tem, vira e mexe aqui no podcast, sempre tem drama de gente que tá com relacionamento à distância. E eu sempre falo, relacionamento à distância funciona desde que exista um objetivo em comum. O objetivo em comum sempre tem que ser estar junto em algum momento. Que seja em 1 ano, que seja em 2 anos, que seja em 3 anos. Mas precisa existir esse objetivo em comum de estarmos juntos em algum momento. Porque senão esse relacionamento à distância vai ser o quê? Um relacionamento para sempre à distância?
Pois é. E assim, além de ser à distância, tem momento que ele liga e ele é monossilábico.
Então, isso. Esse povo escorregadio que não... Às vezes, você já passou por isso? Não sei, mas eu já passei por relacionamentos onde você fica completamente na dúvida. Tipo, às vezes a pessoa mostra que te quer... Às vezes não quer, e aí você fica na dúvida, eu não sei, é muito difícil ler pessoas assim. A TT tá assim, ó, não. Mas é aí, viu?
De jeito nenhum. Não quer? Vamos embora. Não quer? Tchau, até logo. Foi bom enquanto valeu.
A fila anda.
Não, a fila anda. A vida da gente é muito curta. A vida da gente é muito curta. Se você passa por um problema, tem um momento que tá mais quietinho, tá tudo bem, você compreende. Mas 5 anos de relacionamento, não, gente. Pelo amor de Deus. Né? É diferente você tá namorando e, de repente, o namorado ou a namorada tá um pouquinho mais triste naquele momento, mas você compreende. Mas 5 anos é muito tempo para tá, tem hora que quer, tem hora que não quer. Não, ou quer, não quer, desocupa. Desocupa a moita que outro vai chegar.
Então, fala assim, ou seja... Sugerimos ao Thomas a fazer o quê? Colocar na chincha ali, tipo, com o namorado. Ô, pera aí.
Chamar na grande e realmente ver os objetivos. E se você perceber que ele tá te enrolando, que tá tratando você como crush, meu filho, parte pra outra.
Então, a primeira coisa é parar de falar crush, né? Porque crush, 5 anos, já não é mais, né? Vamos começar por aí.
O engraçado é que. Também percebeu, né? Na hora que eu falei isso, eu também percebi isso na hora.
Na assim, hora. Não, não, engraçado. Gente, TT tá levando a sério que negócio. Ela tava ouvindo aqui o Thomas, ela tava só aqui, ó, fazendo anotação. Você tá entendendo? Aqui, TT, eu vou te contratar pra ser a minha assistente oficial do Me Ajuda a Te Ajudar.
Eu
porque
amo.
Melhores conselhos impossíveis. O pessoal tava aqui, ó, peraí, deixa eu colocar aqui. Opa, 29 anos, chama de crush, tava arrasando.
Anotei mesmo, anotei tudo aqui.
Ó, eu tô vendo o papelzinho, realmente.
5 anos, não tem tudo, porque a gente tem que ficar ligado, assim, quando é psicanalista mesmo, sabe? Ligado em cada fala que vem, em cada coisa que
é
vem.
É isso, tá então, ali. Thomas, amigo, não faz isso. Vai, é aquela. Coloca como você falou, coloca na grade? Eu nunca ouvi essa expressão. É, coloca na grade é o quê? É colocar ali na parede contra, e é isso. Ou vai ou racha.
Vai lá, chama lá na grande. E se não for isso, desocupa a moita, parte pra outra, tá? Tu é super jovem, não fica se prendendo 5 anos com um cara que não sabe o que quer.
Exatamente. Outra, tá? E o que você falou? E tem que falar mesmo. E outra coisa, você terminou o áudio falando, o Thomas terminou o áudio falando que sempre quis voar e quis uma outra carreira. Se joga às vezes nesse sonho, amigo. Às vezes esse sonho, o que tá te faltando às vezes é perspectiva. Às vezes a gente fica tão preso naquela numa vida que não tá fazendo a gente feliz, que a gente fica se afundando mais ainda, né? Em coisas que não elevam. A vida, ela é muito curta, a gente tem que procurar coisas que vêm pra somar. Então, às vezes se joga numa outra carreira. Você quer voar? Eu sei que agora, por conta da pandemia, não tá funcionando, a aviação tá parada, mas começa a trabalhar já pensando, ok, eu quero voar, meu sonho é voar. O que eu tenho que fazer pra voar, pra quando tudo isso melhorar? Já começa a trabalhar nesse objetivo agora. Vai fazer um curso de inglês, vai trabalhar com atendimento ao cliente, pra você já ter um currículo foda, que aí, quando você começar a voar, você manda um beijo pro seu crush, entendeu? Que você vai ter vários pelo mundo inteiro.
Adorei. É isso mesmo, Thomas. Escuta direitinho, tá? Ó, e vê se você não tá usando esse crush que você tá aí, se escondendo atrás dele pra, com medo de tomar outras decisões. Às vezes você usa alguém como boleta pra não tomar outras decisões. O seu desejo de voar, talvez você esteja não com tanto desejo quanto tá dizendo. Então se joga, se liberta, seja livre.
É isso.
Relacionamento tem que vir pra somar.
Nossa,
não pra diminuir.
Nossa, você disse tudo agora, Tete. Relacionamento tem que ser leve, cara. Se não é leve, tem alguma coisa errada ali. Não, não vai. Relacionamento. Eu sempre tenho um vídeo no meu canal que é um vídeo que chama Relacionamento Amor Pipa. Pra mim, relacionamento ele tem que ser pipa. O que é pipa? É aquele relacionamento leve e que vai. Não é, porque existem dois tipos de relacionamentos, né? O relacionamento âncora, que é o que te puxa, parece que ele te arrasta e você vai, e é pesado e não vai, e o pipa é aquele relacionamento que vai, entendeu? Procure por relacionamentos pipas, porque é o que vai te fazer acontecer, porque relacionamento âncora não rola, amigo.
Plenamente com você, plenamente, é isso aí.
É isso, Thomas, então um beijo e manda uma devolutiva aqui pra gente quando, se tudo passar, manda um beijo pra gente, depois manda uma mensagem lá pra TT também falando se valeu ou não essa dica nossa.
Isso.
Tetê, eu quero te agradecer. Muito obrigado. Foi, olha, incrível bom. Te ter aqui comigo. Enfim, muito obrigado. Bom. Vamos fazer uma próxima. Daqui uns meses a gente grava de novo.
Eu quero.
Vamos trazer. Eu quero. Chama a Paulinha, traz a Paulinha pra gente conversar, a gente bater papo.
Vou mandar um vídeo pra
fala,
ela.
Fala, ó, ouve, manda meu podcast, fala assim: ouve, se você gostar, ele tá te convidando. Isso. Aí você vem as duas, a gente faz uma mesona aqui, uma mesa livre de Big Brother. Não só de Big Brother, mas projetos, coisas de Foi vocês.
Isso.
Vai ser
você
incrível.
Vai amar. Mas independente de polio ou não, eu quero fazer outro podcast com você, tá?
Oh,
amei, esse me ajuda a te ajudar.
Não, é isso. Tem muito mais.
A gente faz um podcast sobre Me Ajuda a Te Ajudar.
O edição, Me Ajuda a Te Ajudar Edition. Fechou. Então, galera, a galera manda mesmo, que a galera enche minha caixa de mensagem do Me Ajuda a Te Ajudar. Inclusive, eu não falei isso no início, porque eu sempre falo, eu esqueci. Se você quiser participar do Me Ajuda a Te Ajudar, tem que achar a gente lá no Telegram. Você tem que baixar o Telegram, procurar pelo canal arroba, acontece que. Você vai lá, vai procurar o grupo. Achou o grupo, só mandar o seu áudio, que aí eu vou fazer o quê? A curadoria, entendeu? Porque tem muitos áudios. E pra que você seja escolhido, não passe de 2 minutos, porque tem uma vida para viver. Não dá pra... Tem gente que manda TT, tem gente que manda vídeo de 20... áudio de 20 minutos, amore.
Ai, meu Deus.
Eu não vou ouvir áudio de 20 minutos. Não, eu até gostaria, mas não tenho tempo, entendeu?
Não dá
então
mesmo,
é no máximo 2 minutos. Seja conciso na sua... no seu problema. TT, muito obrigado, tá bom?
Ah, eu que agradeço. Foi ótimo, viu? Momento de diversão, relaxamento mesmo.
É isso, pandemia é isso que eu quero trazer pra galera. É leveza, sabe? Um pouco de alegria pro dia. E é isso. Eu sabia que com você eu não teria como ser diferente, porque você me traz isso, essa leveza, essa vontade de vida. Pra mim, quando eu vejo as suas redes, eu vejo isso. E eu acho que Boninho tá perdendo muito e não te dá uma outra chance. Só isso, tá?
Quem tá perdendo é ele, né?
É, com certeza. É o entretenimento brasileiro tá te perdendo.
Obrigada pelo carinho, você é um fofo, me tornei sua fã desde que a gente conversou, né? Que a gente conversou era engano, viu, gente? Vou dizer aqui, ele me convidou, eu fui lá no Instagram, disse, você nem me segue, porque é que eu vou te dar um, fazer um podcast?
Nossa!
Tu lembra, Lucas?
Eu lembro, eu não contei isso, né? Olha, vou falar, contar esse bafão. Mandei uma mensagem super fofa pra TTTT, não sei o quê, né? O dia que você quiser, tô te convidando. Ela manda assim, ué, eu só não entendo porque você me chamou, nem me segui, você me segue. Aí eu, nossa, tá bom então, se o problema for esse, mas desculpa, de qualquer forma, sucesso na sua vida, foi super fofo. Aí ela voltou, não, tá tudo bem.
Não, e pior, eu comecei a te seguir, e eu te acho um fofo, você sabe disso, as suas viagens, o seu casamento, assim, eu sigo tudo e eu acho muito lindo, viu?
Obrigado, parabéns, meu amor, obrigado. Tá? Olha,
você
é isso.
Sabe que eu tenho muito carinho por você, muito carinho mesmo, de verdade.
Deixa então uma última palavra para os nossos ouvintes, um beijo, enfim, fala mais alguma coisa antes de a gente se despedir.
Sim, olha, acredita no sonho de vocês, tá? Tenha relacionamento pipa, sempre, nunca âncora, seja no trabalho, seja na vida, seja com familiar, seja onde for, seja leve, pegue leve, seja leve, se permita ser leve. Um cheiro bem arretado do sertão de Pernambuco para todo mundo.
Ah, arrasou muito. Então é isso, galera, já sabem, então. A gente se vê na próxima semana. Muito obrigado pelo carinho de vocês, por estarem aqui. E não se esqueçam, me encontrem em algum lugar do mundo. Até a próxima. Tchau!